Bom, a outra informação que eu, permitendo começar pelos outros assuntos que eu tenho, nós procedemos à distribuição do parecer emitido por parte da primeira comissão e que foi à Conferência de Líderes. Como sabem, o processo, como é que ele começou, dispenso-me de o retratar aqui. Mas na Conferência de Líderes, o que foi colocado à questão foi exatamente, mais ou menos nestes termos, poderão depois confirmá-lo na súmula das deliberações quando ela se tornar pública. O Sr. Presidente perguntou, tínhamos o parecer, veio da primeira comissão, se algum grupo parlamentar se queria pronunciar sobre o seu conteúdo. Apenas houve registro da palavra do Partido Comunista Português, através da Sra. Líder da bancada, a deputada Paula Santos, peço desculpa, que manifestou, e que para ficasse a constar, efetivamente, da ata, a sua discordância quanto ao conteúdo, pelas razões que o Partido Comunista já expôs em sede de grupo de trabalho, comissão parlamentar e numa anterior reunião da Conferência de Líderes. E, portanto, feito esse registro, o parecer foi isto que ficou apenas, remeter então o parecer à 13ª Comissão Parlamentar. Eu não coloquei na agenda, porque sendo eu remetido à 13ª, julgo que é uma questão de respeito institucional também, e até pelas competências, de que agora o Sr. Presidente, se entender que o deva agendar numa reunião ordinária, seja como ponto específico, seja apenas para tomar conhecimento, seja apenas para dizer que vai remeter ao grupo de trabalho, teremos que aguardar por essa fase. Ou seja, eu não posso agora passar por cima da Comissão Parlamentar, nem por cima do Presidente da 13ª Comissão Parlamentar. Sem embargo, a distribuição está feita, por razões que eu expus, o parecer é público. A partir do momento em que a Conferência de Líderes diz, ok, muito bem, siga para a 13ª Comissão Parlamentar. Não houve votações, não houve deliberações, houve apenas um pedido. Alguém tem alguma coisa a dizer sobre este parecer de discordância, de concordância, alguém? E como eu repito, já referi e repito, apenas o Partido Comunista Português manifestou a discordância. Apenas nesse momento só não estava presente o PAN, a deputada Inês Sousa Real. Foi, portanto, também não se pronunciou, não estava simplesmente na conferência. E foi exatamente nestes termos que se passou, e a razão pela qual eu também não o coloquei na agenda é pelo motivo que eu expliquei, e espero que compreendam. É uma questão de respeito institucional e respeitar também esta tramitação. Nós pedimos à 13ª, a 13ª pediu ao PAR, nós sabemos o que é que pedimos e o que é que veio, mas isso é o que é, pronto, acho que estamos, enfim, informados de todos os passos que foram dados. Portanto, eu sei que queria falar sobre o parecer, eu queria colocar o parecer nestes termos, mas se ainda assim entender que me deva fazer a pergunta, eu obviamente não vou impedir que o faça.
Obrigado, Sr. Coordenador, Sr. Deputado. Podemos incluir nos outros assuntos, mas é relacionado com o conhecimento do conteúdo obtido do parecer. Se for construtivo, e para não estarmos aqui, de certa forma, a empatar, eu quero atender ao seguinte, se me for possível, responder a esta pergunta. E com base no parecer, no ponto 2, enunciado da questão controvertida. O 2.1, nesta página, não sei se estiver a seguir para o telemóvel, se calhar é mais difícil. Não, por isso é que não é bem a ver com a data e por isso é que eu queria trabalhar sobre este assunto para que fossem prestados esclarecimentos, se conseguir. Enunciado da questão controvertida. 2.1, regime jurídico da criação, modificação, extensão de freguesias, lei número, e depois descreve a lei, 24 de julho, vem concretizar o comando. E depois a seguir, no próximo parágrafo, na próxima folha, onde começa, efetivamente, para além de definir os requisitos da criação de freguesias, de regular o respectivo procedimento de criação e de estabelecer regras para a instalação das novas freguesias, o diploma introduz igualmente um procedimento especial, simplificado e transitório para proceder à desagregação de freguesias agregadas em 2013, em relação às quais seja descortinável a existência de erro manifesto e excepcional que cause prejuízo às populações, cumprindo assim ainda com requisitos previstos no artigo 5, 7 da lei, com exceção do artigo 2. A minha questão é esta. Quando foi feito, desde o início, o trabalho da anterior legislatura e desta legislatura, há um procedimento para avaliação que prove o erro manifesto e excepcional que causa o prejuízo às populações, para além do número de eleitores, isto mais simplificado, para além do que obriga limites geográficos. É que o que vem, e que hoje, ao estar a ler o parecer, não é a data em si que me causou uma apreensão. O que me causa uma apreensão, Sr. Deputado e Sr. Coordenador, é que eu não posso ignorar o que está sublinhado neste ponto. E o que eu preciso saber, e que o meu partido precisa de saber, é se efetivamente existe, na avaliação dos técnicos a cada processo, algo que nos consiga cumprir com a lei. Erro manifesto e excepcional que cause prejuízo às populações. É que eu estive sozinho, depois desabafei com o coordenador da comissão, e eu nem queria estar, de certa forma, desculpe a expressão, implicar com isto. Mas tem que haver um bocadinho de responsabilidade, porque assim, se isto, até dos requisitos que depois fui ver a lei, o que eu preciso saber objetivamente é, se não tiverem condições de dar resposta hoje.
Eu estou em condições de dar resposta e uma opinião.
Eu não sei.
Resposta e não
uma
opinião.
Não sei se o Sr. Deputado Jorge Botelho, se o Sr. Deputado Alucineia, se o Sr. Deputado Olga compreenderam. Talvez não me tenha conseguido.
De facto, os serviços têm olhado para a questão do prejuízo grave. E tanto assim é que, se repararem na folha, enfim, na plataforma, se pronuncia se cumpriu ou não cumpriu, o sim ou não. E os motivos, eu agora continuo a falar do ponto de vista técnico, os motivos do prejuízo grave têm sido os mais variados. Há quem invoque prejuízos graves de perda de identidade, perda de proximidade, perda de qualidade do serviço prestado, portanto, têm sido os mais variados. E o que os serviços fizeram na avaliação técnica é de se esses motivos estão invocados ou não. E até ao ponto de ter o cuidado, há um processo muito até interessante, que até tem uma nota, se forem ver, é portanto, a Assembleia de Freguesia, nós temos que, obviamente, a Assembleia de Freguesia faz um elenco de um conjunto de prejuízos, não é fácil, não, nós, na maioria dos casos, presumo eu, nós não vamos conseguir determinar se foram ou não foram, é daquelas situações, enfim, que temos que admitir que aquilo que nos transmitiram corresponde à verdade. Se uma Assembleia de Freguesia a vota por maioria ou por unanimidade, pouco importa, a dizer que se perdeu identidade, os serviços têm que admitir que está cumprido o requisito de prejuízo, porque a lei não define se o prejuízo é financeiro, se é material ou se é imaterial. Mas os serviços, é isso que eu queria aqui, peço desculpa que já me estou a fugir um bocadinho do meu campo, os serviços têm mesmo avaliado se está discriminado e minimamente fundamentado com factos, certo? Podem ser difícil de verificação, por vossa parte, mas se há factos que justifiquem esse prejuízo para as populações. Eu queria dar aqui um exemplo muito interessante. Há um caso concreto em que a Assembleia e a Assembleia Municipal considera que há um prejuízo grave e tem os parceiros da Junta e da Câmara Municipal a dizer que é exatamente o contrário. Sim. É um caso interessante. Não sei se repararam. A Assembleia de Freguesia e a Assembleia Municipal diz isto tem prejuízo grave por isto, por isto, por isto, por isto. E diz os parceiros da Junta Freguesia é exatamente o contrário. Da Junta e da Câmara, e da Câmara Municipal, dizem, não, eu estou caro, não há perda disto, não há perda daquilo, bem pelo contrário, até, é exatamente o contrário. Cá está, é um dos casos, exemplos, de que se forem ver as notas desse processo, nas anotações, nas anotações desse processo, diz lá, não obstante a Junta, o parecer da Junta e da Câmara Municipal dizer exatamente o contrário. É uma pequeninha frase, mas é para verem o pormenor que foram ver.
Pronto, o que eu quero registar, que se registre para futuro, é se se existe este trabalho, e que está aí, que acredito, é que perante o que está escrito em português, descortinável, é que seja descortinável a existência de um erro manifesto e excepcional que cause prejuízo às populações. O que o Partido Chega quer deixar registado é que haja este cuidado, que haja este cuidado, todos os processos cumprirem com este requisito, e que nas situações que cause dúvida, que se traga o grupo de trabalho, que seja identificado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador, Srs. Deputados. Eu só queria deixar a nota de que, em relação à minúcia das tarefas que vem aí, escusamos de estar a antecipá-la. E porquê? Eu recordo, se bem me recordo, nós assentamos aqui num conjunto de procedimentos, e o que nós iríamos discutir no ponto seguinte é a metodologia quanto à validação. E creio que está assente entre nós que a validação não exclui, antes pelo contrário, a fase seguinte, que é a da ratificação e avocações, sem prejuízo do que seguirá a seguir em sede de processo legislativo, de onde escusamos de estar a dirimir antecipadamente aquilo que seguramente vamos discutir ao pormenor em muitos casos, e portanto eu creio que está já a discussão feita, e eu propunha que passássemos ao ponto seguinte.
Muito obrigado, deputado Alfredo Meia. Deputado Jorge Botelho.
Cumprimentando a todos, claro, só para dar um pequeno contributo para esta conversa. Se nós entrarmos por este caminho da análise analítica dos processos ao nível da Assembleia da República, não vamos chegar a lado nenhum, e se calhar é esse o propósito da questão que foi levantada. A lei está montada para que o processo que chegue cá à Assembleia da República seja um processo final, após a apreciação dos órgãos municipais. A partir do momento da aprovação da Assembleia, da Assembleia Municipal, quer dizer que os órgãos, no âmbito do artigo, salvo erro 6º, da Constituição da República Portuguesa, autonomia do poder local, validamente constituído, os membros municipais é que têm que avaliar se a questão que está prevista no artigo 25, número 1, que é um erro manifesto para corrigir aquela coisa que foi feita pela lei que foi denominada a relevas, está cumprida. E nós temos exemplos suficientes, temos vivido isso, de dissonâncias, desentendimentos, dos forças municipais que devem discutir no quadro municipal se aquilo é um erro manifesto ou não. Transportar essa questão, parece-me a mim que estamos a baralhar tudo, estamos a sobrepor competências e estamos, o mérito daquilo que é o requisito especial do artigo 25, que deve ser apreciado no quadro municipal, primeiro na freguesia, e depois, mais importante, e por isso nós sempre nos batemos, pelo dia 21 de dezembro, decisão final na Assembleia Municipal. É aí que estão todos. É aí que eles têm que deliberar, é aí que eles têm que discutir. O que é que a Assembleia verifica? O cumprimento requisito da Assembleia Municipal, as razões de mérito, que é a exposição de motivos, se foi invocado pelo menos, eu acho que qualquer, não vi nenhum processo, nem os da minha terra eu vi. Isto é, por isso, não vi nenhuma exposição de motivos, a deliberação da Assembleia Municipal e, a partir daí, o cumprimento dos requisitos são os requisitos objetivos que nos cabem não fazer. E isso é que é importante. Por isso, nós verificaremos os processos. Agora, não vou atalhar a discussão, faço ali como o Sr. Deputado, faço minhas as palavras do Sr. Deputado Alfredo Meia, que há um tempo para verificarmos isso naquelas sessões que iremos fazer, mas gostava muito que estas palavras que eu estou a dizer tivessem peso na vossa postura para essas reuniões. Porque nós estamos a baralhar coisas. Nós estamos a baralhar o quadro das competências municipais de apreciação e estamos a baralhar as questões na Assembleia da República de validação e formatação dos diplomas legais. E é bom que até lá essa conversa seja, sob pena, disto não vai dar a lado nenhum, porque vamos arranjar aqui uma grande confusão na apreciação dos processos e que, na minha opinião, é ilegítima e que dará origem, se formos para esse campo, a pelo menos meia dúzia de pareceres sobre um conjunto de requisitos que devem ser apreciados na Assembleia Municipal, no quadro da autonomia do poder local, para um procedimento simplificado, de erro manifesto, e por isso a lei tratou como desigual aquilo que deve ser tratado desigual. A única questão que está aqui a baralhar é o tempo que isto está a demorar. E nós já estamos atrás disto como se fosse um processo normal. Um processo de criação de freguesia não é nada disto. Isto já devia ter sido tratado lá atrás, mas não foi tratado. E era só isso que eu queria dar este contributo, que é para ponderarem, até quando chegarmos a essas reuniões, esta questão, na minha opinião, possa estar dirimida no quadro do entendimento que chega para dar um contributo positivo à
marcha do nosso trabalho. Eu ia assinalar aqui estas questões que pudessem surgir, mas obrigado, deputado Jorge Botelho, obrigado, deputado Alfredo Maia, também pelo contributo que deu. Deputado Olga Freire, por favor.
Muito boa tarde a todos. Pedimos desculpa pelo nosso atraso. Estávamos, por acaso, a trabalhar num assunto do nosso grupo de trabalho e distraímos-nos completamente nas horas e por isso é que nos atrasámos. Bem, nós estamos de acordo com aquilo que disse o Sr. Deputado Alfredo Maia. No entanto, eu não deixo de entender, ainda que eu acho que o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes eventualmente não se tenha expressado bem, aquilo que eu acho que o Sr. Deputado quis dizer é que, efetivamente, para se verificarem todos os outros requisitos objetivos, e nós sabemos que os outros são objetivos, efetivamente, aquilo que diz o artigo 25 é que se não houver um erro manifesto que cause prejuízo à população, não há lugar a este regime transitório. E, portanto, é assim, só depois de cumprido o número 1 é que nós podemos passar para o número 2. Agora, eu tenho noção, todos nós temos, que avaliar o que é um erro manifesto que cause prejuízo à população é efetivamente muito subjetivo. É muito subjetivo. Agora, depois, utilizando aqui o exemplo que o Sr. Coordenador referiu e que eu não conheço, em que um órgão diz uma coisa e depois o outro diz outra, vocês vão me desculpar, mas quer dizer, ou todos estão de acordo que há um erro manifesto que causa prejuízo à população, ou não há erro manifesto, digo eu. Pronto, mas isso é um caso que nós não vimos. Agora, efetivamente, eu acho que qualquer processo que tenha dado entrada aqui deve começar por, primeiro, fundamentar bem, mal, muito bem, com prova, sem prova, fundamentar que existe um erro manifesto. E só depois daí é que passa para o resto. Mas isto é para ser mais para a frente, e acho que nós até temos estado fora aqui do grupo de trabalho. Volta não tarda, vamos falando disto, se calhar claro. Vamos continuar a fazer.
Pronto, eu vou tentar também não prolongar muito, porque eu concordo com a sugestão do Sr. Deputado Alfredo Maia. Nós temos tempo de ver isto. Só que temos pessoas a trabalhar. E aqui a intenção é ajudar as pessoas a trabalhar bem. E se o Sr. Deputado Jorge Botelho não concorda e acha que estamos aqui a complicar, não estamos a complicar nada. Mas tem que ficar em algum lado. O Sr. Deputado tem que ficar em algum lado. Porque não me esteja a acusar que estou aqui a complicar, porque eu fui muito sincero e quero contribuir com o trabalho. E se o trabalho já está a ser feito, como eu aqui interpretei a lei, só prova que o senhor é que não tinha razão. Porque o senhor ao dizer que a Assembleia, não leva isto a peito, ao dizer que a Assembleia de Freguesia, a Assembleia de Câmara, é que tinha que ter feito esse trabalho, nós só temos é que fazer a lei e levar lá a aprovação. Com imenso respeito que lhe tenho que dizer isto. Não está, o grupo parlamentar do PS não está a fazer cumprir a lei quando a deputada Olga disse exatamente o que está aqui. E o que está aqui? O que está aqui é os técnicos têm feito. A verificar se há um relatório, se há um prejuízo manifesto. O que o senhor disse é diferente. Isso não nos compete. Competiu à Assembleia de Freguesia e Municipal. Eu não concordo e quero que se registre. Se está a ser feito. Deixo o meu apelo para continuar.
Eu julgo que não haverá nenhuma proposta, sinceramente. Bem feito. Julgo que não haverá nenhuma proposta que não procure minimamente, agora, não só invocar o erro manifesto, como o tenta densificar, mas uns aqui, melhores, outros piores.
Mas aqui é que está todos, a coerência da sua
todos.
Uma interpelação sobre a condição dos trabalhos.
Sim, eu, mas aqui é que está, é dois segundos para terminar, aqui é que está a coerência, Sr. Deputado Olga, do, a representar o PSD, quando diz subjetivo.
Uma, eu peço desculpa em insistir, mas ponto um, esta matéria não integra o objeto desta reunião. Ponto 2. Comprova-se a utilidade de agendar estas reuniões para depois do plenário. Porque nós ainda não entramos na matéria da reunião.
Não, e só temos pouco mais que 10 minutos.
Muito obrigado.
Bom, muito bem. Eu acho que vamos ter mesmo que avançar. Foi uma conversa, de qualquer das formas, com grande utilidade e que nos permitiu já dissipar aqui algumas dúvidas que pudessem existir. Vamos à pós-traumatologia, vou rápido, todos a conhecem, eu só queria fundamentar um outro aspecto que me parece importante. E, naturalmente, é uma proposta, podemos corrigir, alterar isto tudo, se não concordarem, basicamente isto. O primeiro ponto é o seguinte, como sabem, os projetos, os processos têm uma numeração. E, mais ou menos, até o artigo, doutora, até o número 162 ou 162, eles correspondem por ordem alfabética aos distritos. Depois, já não corresponde, já que há uma certa baralhação. Mas todos nós sabemos qual é o processo 1 e qual é o 182. Nenhum de nós sabe qual é. Ora, bom, como os processos estão a ser analisados pelos técnicos, o primeiro, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, sem mesmo aqueles que nós agora aqui achamos que não vão cumprir o prazo ou que não têm número de eleitores, vão ser avaliados no momento do... Por essas razões, dava um parecer negativo sobre a viabilidade mesmo, mas nesse momento. Olha, faz sentido, sabendo nós que a análise é feita assim, que nós também façamos a mesma avaliação política, mantendo esta numeração. Este é o primeiro ponto, porque é que eu queria dar. O segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, que têm a ver, os prazos são aqui fixados, são prazos indicativos, mas que nos permitem ter o quê? Se eu na primeira semana de novembro quiser cumprir 100% até ao final do dia 29, eu tenho que ter X% deles, tem que estar concluídos mais ou menos até esta data. O que é que nós propomos aqui? Que a 8 de novembro estejam os primeiros 45, ou seja, na primeira semana de novembro estejam os primeiros 45, que é 25%. E assim sucessivamente, para ter a certeza que no último dia previsto os serviços técnicos fizeram a validação de todos. Tem aqui uma outra vantagem, que é esta. Nós não vamos ficar a saber dos processos todos naquela semana última. Não, nós os primeiros 45 sabemos na primeira semana de novembro. Na segunda semana de novembro já sabemos 50%. Nós não vamos falar sobre eles, mas todos nós já estamos com 3 semanas, 2 semanas e 1 semana de antecedência, com exceção dos últimos 45, nós já temos o material. E, portanto, já podemos ir estudando, trabalhando, preparando. Portanto, também aqui, daí a razão de ser, diz, concluídos os relatórios técnicos, estes ficam disponíveis eletronicamente para consulta dos membros do grupo de trabalho, a partir daquelas datas. E, portanto, a questão da numeração é aquela que eu identifiquei. Aqui também não há processo a passar à frente. Aqui ninguém passa à frente. Todos nós sabemos quais são. Portanto, venho este que é mais rápido, que é mais urgente. Aqui não há urgências. É aquele número. Portanto, não há... Penso que assim também poupámos e também ninguém nos pode forçar, a nenhum de nós, para que este seja antes do outro. Agora, o último ponto, eu percebo que possa ser polémico, ou que possa ser mais polémico, é a necessidade de fazermos isto à porta fechada. Eu vou explicar, eu sei que este princípio pode parecer pouco democrático e a democracia tem que ser transparência. É por uma questão de muito simples. Nós, de facto, temos que ter aqui a possibilidade de, com total liberdade, fazermos as análises sem qualquer tipo de coação possível. Temos mesmo que ser livres de poder dizer o que nos apetecer sobre este processo, sobre aquilo, sobre a avaliação, discutirmos, aprovarmos, rejeitarmos, mas porque estamos a falar de uma validação que não é definitiva. É que, na próxima, não tem poder deliberativo. Primeiro lugar, evitar qualquer coação. Segundo lugar, evitar que as notícias saiam lá para fora a dizer o processo lá não passou porque o partido disse, o outro disse aquilo, quando ele nem sequer é, a decisão nem sequer é definitiva. E também tenho que o dizer com frontalidade, assumo esta proposta neste ponto, é, no dia em que soubermos que vamos validar, nós não podemos impedir que se sentem nas cadeiras disponíveis o, enfim, as pessoas interessadas no mesmo. E isso é um problemático. Se eu sei que naquela semana vamos discutir, arriscamos a ter populares dentro da sala e eu quero assistir. E nós dizemos assim, sim senhor, e vamos deixar de assistir. Estão a imaginar o fator de quase. Eu sei, eu estou a dizer isto com não estou a ser politicamente correto. Estou a dizer isto de coração aberto. Mas as razões pelas quais o sétimo ponto, que eu acho que provavelmente até poderá ser aquele que possa aqui gerar mais reservas, é por estes motivos todos. Isto é importante sabermos. Nós, a nossa decisão não é, nós não temos poder deliberativo. A Comissão Parlamentar, a 13ª, é que vai decidir se valida ou não valida. E pode haver vocações, além da ratificação, os partidos podem dizer, mas o processo 134, 145, 158, eu quero discuti-lo em particular na Comissão e quero votação em separado, não é cá em blocos. E, portanto, é este o último ponto, peço desculpa, falei demais, passo-vos a palavra para saber se nós podemos avançar nesse sentido ou se, por contrário, faremos outra proposta diferente.
Coordenador, da parte do Partido Chega, concordamos na íntegra e subscrevemos.
Obrigado. Muito obrigado. Deputado Alfredo Meia.
O PCP subscreve. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nada a dizer. Partido Social Democrata. Deputado Jorge Botelho, por favor. Partido Socialista.
Sim, sim. Nós concordamos.
Muito obrigado.
Com uma pequena nota sobre aquilo que disse no fim. A 13ª decidirá como entender, se é com pessoas, mas obviamente processos desta natureza, com muita gente a assistir, veremos o que é que vai dar. Por isso, na altura nós diremos o que é que vai acontecer, mas...
A 13ª pode decidir também fazê-lo à porta fechada.
Recebemos
mas,
com
mas não particular, nos compete ao grupo de trabalho.
Recebemos com particular aquilo que disse em relação ao número 7 da proposta, mais para a frente nós deliberaremos também sobre essa matéria.
Sobre?
Sobre o número 7 da proposta que fez, nomeadamente a questão com as pessoas a assistir, sobre a verificação do mérito e até pela questão que foi levantada ali. Eu não ponho a... Desculpa, mas eu tenho que trazer à colação disso, eu não vou acrescentar rigorosamente nada. Eu, num ponto anterior, que não é ponto, eu a única coisa fiz uma consideração livre que só me vincula a mim e a mais ninguém. Não quero convencer ninguém sobre esta matéria. Haverá foros para o fazer, por isso não levem a minha interpretação, que me vincula só a mim, não vincula a ninguém, tanto mais que o ponto não está na ordem de trabalhos. O que eu quis sinalizar é como se tivéssemos a conversa ali no corredor, mas noutra sala, de uma preocupação que iria passar-vos sobre esta matéria, que isto tem depois implicações. Quanto ao resto, validamos.
Muito bem. Bom, assim sendo, eu não tendo mais nenhum assunto, pergunto se alguns dos parlamentares quer colocar alguma questão, enfim, naquilo que são os outros assuntos, que eu comecei no início, mas que poderá ter que se repetir. E se assim não for, agradeço a presença de todos. A nossa reunião para a próxima semana, o ponto da ordem de trabalhos, vamos partir de pedra relativamente ao anteprojeto.
Tinha aqui que no ficheiro que nos foi distribuído ontem sobre os processos que não têm condições, eu estive ali a picar um ou dois e fiz um. Não, era mesmo sobre isso. É que há ali pareceres ou notas que dizem que a documentação não chegou à Assembleia da República. Isto é, que a Assembleia da República não recebeu. Mas há casos onde a documentação foi enviada.
Eu respondo. Todos os casos que conheçam desse, por favor, sinalizem.
Vou sinalizar.
Que é para
okay.
Nós.
Muito obrigado.
Estamos em Valcâmbra, está no Distrito do Porto, é de Aveiro. Mas todos os casos que hajam, diz okay. Alto, a Assembleia mandou, o mail não descarregou por não sei o quê.
Okay.
Vamos. Uma coisa é certa, nós estamos em tempo. Quando fecharmos isto é que já não estamos.
Não, muito bem. É que eu ontem para cá
fiz. Vamos agora prejudicar uma Câmara, uma Assembleia Municipal, que até tem provas de que enviou, por qualquer circunstância.
Eu ontem fiz...
O meu não chegou, não vamos afastar
razão,
as pessoas.
Por uma razão simples, eu ontem fiz um telefonema para uma Câmara que tinha a ideia que tinham mandado tudo e pô, até foram ver lá o workflow e disseram, não, nós enviámos tudo e mandaram para onde? Disseram para onde é que tinha enviado, por isso é só isso.
Vamos,
é
qualquer caso que verifiquem que de facto há aqui algum erro, isto é, nós temos que agir em função, não em prejuízo, bem pelo contrário, em benefício das autarquias, e é o que se espera, é que nós sejamos corretos. Sim.
Que há uma realidade que nos escapa a nós. Pode ter muitos documentos pesados e quem envia não sabe que não chega.
Não chega. E nós não e chegou.
É, também não sabe que foi enviado. A não ser.
Peço desculpa, posso.
Força, força, senhora doutora.
Tem havido um contacto prévio e um contacto posterior. Porque a Márcia, designadamente, respondeu a todos os processos remetidos a acusar a recepção. Todos. E portanto, se não há um e-mail de acusar a recepção, isso poderá indicar.
Portanto, é verificarmos isso. Pois, mas...
Nós tínhamos um processo, por exemplo, peço desculpa, para falar, o número 31, que disseram que tinham enviado, não tinha lá nenhum e-mail, e quando eles disseram o que é que tinham enviado, eu percebi que era impossível ter chegado, tinha mais de 20 megas, e nós não recebemos e-mails com mais de 20 megas. Portanto, logo à partida já sabia que não tínhamos recebido. Portanto, mas... aqui a questão é, receberam... nós acusarmos a recepção ou não? Se recebermos, temos a documentação. Se não receberam, nós não recebemos o documento.
Mas qualquer caso que chegue ao conhecimento de que de facto há aqui que foi enviado, por favor, sinalizem. Sinalizem e nós estamos em tempo. É. Bom, muito bem. Muito obrigado, eu peço desculpa, eu tenho mesmo que sair, está bem? Agradeço a presença de todos. Então, até já.